Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Terapêutica em Estética, Conceitos e Técnicas, de Fábio dos Santos Borges. É uma obra técnico-profissional voltada ao estudo das intervenções estéticas a partir de fundamentos anatômicos, fisiológicos, cosmetológicos e regulatórios, publicado pela Forte. O livro reúne uma amplitude incomum de assuntos que atravessam a prática facial, corporal e capilar, articulando procedimentos manuais, cosméticos e recursos eletrotermofototerapêuticos. Sua proposta não é apresentar a estética como simples repertório de protocolos, mas situar cada técnica diante das características da pele, dos processos de cicatrização e envelhecimento e das disfunções que motivam a procura por tratamento. Entre os conteúdos divulgados estão peeling ácido, iontoforese facial, limpeza de pele, luz intensa pulsada, criolipólise, microagulhamento, ultracavitação e laser fracionado, além de temas como celulite, estrias e atendimento a pessoas queimadas, ao incluir legislação da Anvisa aplicável a centros de estética. A obra também reconhece que a competência técnica depende de limites profissionais, segurança e conformidade sanitária. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a pele como base para indicar e avaliar qualquer intervenção estética. O estudo da constituição e das funções da pele estabelece o eixo racional do livro. Em terapêutica estética, conhecer a barreira cutânea, a vascularização. A sensibilidade e a dinâmica de renovação dos tecidos é condição para compreender tanto os possíveis efeitos de uma técnica quanto seus riscos. A inclusão de cicatrização e envelhecimento cutâneo amplia essa base. Alterações estéticas não surgem isoladamente, mas se relacionam a processos biológicos contínuos. A qualidade do tecido e a resposta individual a agressões ou estímulos terapêuticos. Esse enquadramento evita que procedimentos como limpeza, peelings ou tecnologias de energia sejam tratados como soluções universais. A escolha de uma conduta precisa considerar a integridade da pele, a finalidade do atendimento e a capacidade do tecido de responder sem dano desnecessário. Também permite distinguir objetivos que frequentemente se confundem na prática higiene superficial, melhora temporária da aparência, estímulo de processos reparadores e manejo de uma disfunção estética específica. Ao partir de anatomia e fisiologia, a obra oferece uma linguagem comum para integrar áreas diferentes da estética. Assim, o leitor não recebe apenas uma lista de técnicas. Recebe critérios para entender por que elas são empregadas, quais estruturas pretendem alcançar e por que a avaliação prévia é indispensável antes da execução. Em segundo lugar, cosmetologia e peeling ácido produtos exigem mecanismo, indicação e cautela. A presença de fundamentos de cosmetologia e de peeling ácido mostra que o livro trata os cosméticos como instrumentos de intervenção, e não apenas como itens complementares de cabine. A cosmetologia fornece parâmetros para analisar formulações, formas de uso e compatibilidade com o objetivo estético. Na prática, isso é relevante porque a resposta de uma pele a um produto depende de fatores como condição da barreira cutânea, grau de sensibilidade e associação com outros procedimentos. O peeling ácido ocupa lugar particularmente importante por envolver uma ação deliberada sobre a superfície cutânea e, conforme o caso, estímulo de renovação. Seu emprego requer compreensão das indicações, da preparação da pele, do acompanhamento da resposta e dos cuidados posteriores. Não pode ser reduzido à noção genérica de descamação. A abordagem integrada sugerida pela obra também ajuda a evitar combinações imprudentes entre ativos cosméticos e técnicas que promovem maior permeabilidade ou agressão controlada da pele. Ao vincular cosmetologia à fisiologia cutânea, o livro favorece decisões mais consistentes sobre seleção de produtos e sequência de atendimento. Esse foco é especialmente útil para profissionais que precisam justificar tecnicamente uma conduta e reconhecer quando uma queixa estética demanda adiamento, adaptação do plano ou encaminhamento apropriado em vez de intensificação automática do tratamento. Em terceiro lugar, tecnologias estéticas devem ser compreendidas por suas modalidades de ação: luz intensa pulsada, criolipólise, microagulhamento. Ultracavitação e laser fracionado compõem um conjunto heterogêneo de recursos terapêuticos abordados na obra. O que os aproxima é o uso de estímulos físicos ou mecânicos para fins estéticos. O que os diferencia são os mecanismos, os tecidos envolvidos, os objetivos possíveis e as precauções necessárias. A luz intensa pulsada e o laser fracionado envolvem energia luminosa e demandam atenção à interação com a pele. A criolipólise utiliza resfriamento controlado em contexto corporal, enquanto a ultracavitação está associada ao emprego de ultrassom. Já o microagulhamento promove microperfurações controladas, e por isso depende de avaliação rigorosa da integridade cutânea e de condições adequadas de segurança. Reunir essas modalidades em um mesmo livro tem valor formativo porque impede a falsa equivalência entre aparelhos ou técnicas divulgadas sob o rótulo amplo de tecnologia. Estética. A decisão profissional precisa partir do problema apresentado e do mecanismo da intervenção, e não somente da disponibilidade de equipamento. Esse modo de organizar o conhecimento também torna mais clara a necessidade de treinamento específico, observância das orientações de uso e respeito às habilitações profissionais. A tecnologia, nessa perspectiva, amplia possibilidades terapêuticas, mas não substitui avaliação, planejamento individualizado nem critérios de contraindicação. Em quarto lugar, face e corpo exigem planos terapêuticos distintos para queixas distintas. A obra separa conteúdos de terapêutica facial e corporal. Uma escolha coerente com as particularidades anatômicas, funcionais e clínicas de cada campo. No cuidado facial, são citadas iontoforese e limpeza de pele. A limpeza se relaciona ao manejo da condição superficial e à higiene, enquanto a iontoforese exemplifica o uso de corrente elétrica em protocolos faciais. A proximidade entre ambas não significa que tenham a mesma finalidade ou possam ser aplicadas indiscriminadamente. Cada recurso pressupõe avaliação do estado da pele e definição clara de objetivo. No segmento corporal, o livro aborda gordura localizada, fibroedema geloide, termo também usado para celulite e estrias. Essas queixas requerem leitura diferente, pois envolvem distribuição e características do tecido adiposo, alterações do relevo cutâneo e modificações estruturais da pele. A contribuição do livro está em organizar tais demandas dentro de uma terapêutica, em vez de prometer respostas padronizadas para problemas de apresentação semelhante. Um plano corporal responsável deve reconhecer limites de atuação estética e evitar interpretar condições complexas como falhas corrigíveis por um único recurso. Ao cobrir face e corpo, o volume permite comparar objetivos, técnicas e expectativas de resultado, sem apagar suas diferenças, para a formação profissional. Essa distinção favorece uma prática mais precisa selecionar procedimentos conforme a área, a alteração predominante e a condição observada. E não pela simples popularidade de um método. Por último, atendimento específico e regras sanitárias situam a estética como prática responsável. Além dos procedimentos mais frequentes, terapêutica em estética inclui tratamento estético em pessoas queimadas, terapia capilar e massagem com bambu. Esses tópicos ampliam o escopo do livro e mostram que a área reúne demandas com graus muito diferentes de complexidade. O atendimento estético a pessoas queimadas, por exemplo. Exige reconhecimento de que a pele submetida a queimadura e cicatrização possui características próprias e não deve ser abordada como se fosse uma condição cosmética comum. A terapia capilar desloca a atenção para couro cabeludo e fios, enquanto a massagem com bambu representa uma modalidade manual com finalidade estética específica. Em comum, esses temas reforçam a importância de adaptar a conduta ao tecido, à região e ao histórico do cliente. A legislação da Anvisa aplicável aos centros de estética complementa essa discussão ao inserir a prática no campo das exigências sanitárias. Tal conteúdo é decisivo porque instalações, processos de higiene, uso de produtos e equipamentos e organização do serviço têm impacto direto na proteção de clientes e profissionais. Em vez de tratar a regulação como detalhe administrativo, o livro a apresenta como parte do exercício técnico. Essa combinação entre repertório de técnicas e referência normativa diferencia uma visão profissional da estética de uma abordagem baseada apenas em tendências de mercado ou demonstrações operacionais. Em conclusão, terapêutica em estética, conceitos e técnicas é indicada principalmente a estudantes e profissionais de estética. fisioterapia, dermatofuncional e áreas correlatas que necessitam organizar conhecimentos sobre procedimentos, recursos e condições tratadas no cotidiano dos serviços estéticos. Também pode servir de apoio a quem já atua e busca revisar fundamentos antes de incorporar ou avaliar modalidades como microagulhamento criolipólise, luz intensa pulsada e laser fracionado. Seu benefício prático está na abrangência, o leitor encontra em um mesmo volume base sobre pele e envelhecimento, cosmetologia, terapias faciais, demandas corporais, cuidados específicos e legislação sanitária. Essa estrutura ajuda a conectar uma técnica à sua justificativa biológica e ao contexto de segurança no qual ela deve ser utilizada, intelectualmente. O livro contribui para substituir uma visão fragmentada, centrada em aparelhos ou protocolos isolados, por uma compreensão de terapêutica que começa na avaliação e reconhece limites de indicação, em comparação com manuais voltados exclusivamente à estética facial, a um único equipamento ou a procedimentos corporais. Destaca-se pela cobertura transversal das especialidades e pela articulação entre intervenções manuais, cosméticas e tecnológicas. A inclusão de temas como atendimento estético no queimado, terapia capilar e normas da Anvisa reforça essa diferença, pois expande a discussão para situações e responsabilidades que nem sempre aparecem em guias estritamente procedimentais. É, portanto, uma referência de consulta e formação, não um substituto para capacitação prática, protocolos institucionais atualizados ou avaliação individualizada. Se você quiser apoiar Fábio dos Santos Borges, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!